Marítimo na TSF, boa tarde. O Marítimo vai ao Oliveira Dias de Mais para a penúltima jornada da 2ª Liga. O jogo com o Oliveirense pode ditar a despromoção da equipa de Aveiro. A partida no estádio Carlos Osório tem início marcado para as 2 da tarde de amanhã. E o campeonato principal de futebol feminino chega ao fim neste fim de semana. O Marítimo recebe o Sporting Clube de Portugal. O jogo será disputado no estádio principal do Marítimo às 15 horas de domingo. São nossas convidadas a Paula Fernandes e também a Joana Silva. Perguntas para as duas. Como correu o campeonato? Começo então pela Paula Fernandes.
O campeonato, de modo geral, correu-nos relativamente bem. Asseguramos a manutenção a 4, 5 jornadas do fim do campeonato, o que nós era o nosso principal objetivo. Por isso, um balanço geral, conseguimos cumprir o principal objetivo. Por isso, foi uma boa temporada por parte da equipa feminina.
Joana, o objetivo foi cumprido, algumas jornadas do fim, o que é bastante bom para o Marítimo.
Sim, bastante positivo. Fomos uma equipa sempre unida e a lutar sempre pelos 3 pontos. Alguns jogos correram melhor, os outros nem tanto, mas conseguimos o principal objetivo e estamos desejosos de jogar este último jogo também.
Já lá vamos esmiuçar a partida de domingo frente ao Sporting Clube de Portugal. No entanto, fiz aqui uma retrospectiva ao Departamento de História do Marítimo e vejo que vocês têm muitos jogos ao serviço do Marítimo e falam num universo de jogos para os vários campeonatos, taças em que representaram o Leão do Almirante Reza, Paulo Fernandes, com 302 jogos. É muito jogo ao serviço do Marítimo, o que é gratificante também para ti.
Claro, fazer 302 jogos, agora fico a saber que são 302 jogos pelo clube que me deu tudo, embora tenha sido um ano, mas foi o clube que me deu tudo, fiz cá a minha formação e os meus principais feitos foram cá, por isso é muito gratificante fazer essa quantidade de jogos pelo Marítimo.
Também vi que a Joana tem 195 jogos feitos pelo Marítimo a partir da época de 2018, 7 anos no Clube Sport Marítimo. Joana, a questão é a mesma, gratificante representar.
Sim, sempre gratificante representar este grande clube. Também fiz a minha formação cá e jogar na equipa principal é o culminar de todo o trabalho e é sempre bom representar o grande Marítimo.
Este campeonato, esta Liga Principal de Futebol Feminino, e agora para a Joana, é um campeonato... O futebol feminino veio para ficar e o campeonato está cada vez mais competitivo.
Sim, as equipas, principalmente as grandes e não só, têm-se reforçado cada vez mais com jogadoras estrangeiras, então o campeonato tem-se tornado muito competitivo. Nós também temos-nos reforçado e cada jogo é um jogo para tentarmos ganhar, mas também sabemos da qualidade das adversárias e que é difícil de
se impor.
Sim, exato.
Paulo, tu que estás nisto há muito mais tempo, com mais jogos, é um campeonato que vai ganhando um traquejo e cada vez mais o futebol feminino, em termos de equipa principal, em termos das principais equipas de futebol profissional feminino, está cada vez mais vincado.
Exato, foi como a Joana disse, os clubes, principalmente os clubes grandes que têm maior orçamento para isso, vão buscar cada vez jogadores com mais qualidade. As condições nos clubes também vão sendo cada vez melhores, neste caso, e os clubes grandes têm muito, muito impacto nisso, incluindo o Marítimo, que o Marítimo também é um clube grande. E a visibilidade que o Marítimo tem e que deu ao futebol feminino também é importante. Mas temos o Futebol Clube do Porto, que já assegurou a sua subida à 2ª Divisão e ambiciona chegar o mais rápido possível à Liga BPI. O Benfica também teve o mesmo percurso. O Sporting começou mais cedo, mas principalmente estas três equipas. E claro, não descurando o Braga, que também começou logo na primeira Liga, começou logo no início. Dão uma visibilidade diferente, quer ao campeonato em Portugal e também com os feitos que fazem na Liga dos Campeões.
O Marítimo foi pioneiro no futebol feminino, tínhamos que recuar à temporada de 1972, imaginem, para vermos a primeira equipa de futebol feminina que o clube teve a jogar no Almirante Reis, com grandes jogadoras. Eu ontem também presenciei um jogo de formação para a Taça da Madeira entre os Chavelhas e o Caniçal em termos de futebol feminino de formação, e a minha questão é esta, Joana, se Há muito tempo atrás o futebol feminino era visto assim com um olhar diferente. Hoje as nossas equipas femininas, as nossas meninas já vincaram o seu nome, como quem diz, nós também temos direito a jogar.
Eu acho que sim, eu acho também cada vez mais, com a visibilidade que nós estamos a ganhar, através das redes sociais e não só, até próprios canais televisivos que começam a passar os jogos, isso dá outra visibilidade ao futebol feminino e faz com que nós consigamos nos afirmar cada vez mais no desporto. Desporto que é para ambos os sexos, sexo não existe diferença. E acho que sim, e acho que estamos a conseguir traçar o nosso caminho cada vez mais. A nível salarial, já falamos de aspectos diferentes, ainda temos um grande percurso a percorrer, mas acho que no total e numa visão global, acho que é muito positivo.
Paulo, este trabalho que é feito pela Federação Portuguesa de Futebol, uma aposta clara no futebol feminino, também o trabalho das redes sociais, ajudam bastante ao futebol feminino estar cimentado a nível nacional.
Claro, a sociedade hoje em dia baseia-se muito naquilo que são as redes sociais, naquilo que a internet transmite, e tudo o que a Federação faz, o nosso departamento de marketing, que também trabalha muito bem, e os prémios que nós recebemos na Liga BPI surgem disso mesmo, do trabalho incansável que o nosso departamento de marketing faz com a equipa feminina, dá outra visibilidade ao clube e neste caso ao futebol feminino. Tudo isso ajuda.
Aliás, os nossos colegas da comunicação estão aqui, o Nuno Pereira, também a Margarida, com muito mérito nos prémios que temos recebido da comunicação na área do futebol feminino. Joana, que destaques é que podes fazer em relação ao futebol feminino em termos de jogadoras, individualmente falando, daquelas que apareceram neste campeonato? Alguém que se destacou?
Epá.
Ou das equipas em si? A classificação é mais ou menos aquela que pensavas que ia acontecer? Alguma surpresa na tabela classificativa? Por exemplo, sei que o Famalicão ainda está numa posição que pode ir ao play-off, é isso?
Sim, isso também é verdade. Acho que uma das equipas que mais me surpreendeu foi o Valadares. Valadares e Torriense. Porque não pensei que elas... Epá, têm uma aposta também na jogadora portuguesa, embora também tenham-se reforçado um bocadinho com as jogadoras estrangeiras. O Valadares mais nesta segunda... janela de transferências, mas o Torriense por acaso tem uma equipa muito boa, não estava assim nada à espera, e surpreendentes, apesar de nós termos ganho em casa.
Claro. Joana, e estas jogadoras estrangeiras que vêm para o nosso campeonato, são uma mais-valia ou é melhor que elas não apareçam para que as nossas portuguesas possam ter lugar?
Sinceramente, eu acho que os clubes devia haver aqui um certo equilíbrio, apostar nas jogadoras da formação para fazê-las render também muito mais, mas também precisamos desta qualidade das jogadoras estrangeiras para fazer com que o nosso campeonato se torne mais competitivo e para que certas equipas também possam conseguir disputar a Champions League também.
Paulo Fernandes, quais as equipas que queres destacar neste campeonato e quiçá alguma atleta de algum clube que se possa ter eventualmente destacado? Alguma surpresa?
Acho que em termos individuais, assim que me recordo, não consigo destacar ninguém. Concordo com a opinião da Joana, acho que o Valadares e o Torriense realmente foram equipas que tiveram ali nos primeiros lugares e a disputar até o terceiro lugar, até bem pouco tempo. Reforçaram-se muito bem, são equipas organizadas, estão a trabalhar bem, têm, tal como nós, têm boas condições e tudo isso ajuda que depois a jogadora... No momento auge da semana, que é o dia do jogo, dê tudo o que tem e às vezes o que não tem também.
Joana, para além do Benfica, do Braga, do Sporting, os principais clubes nacionais que estão no topo da classificação, sabe-se que o Futebol Clube do Porto vai trepar até chegar à Primeira Liga, o que será mais uma força para a nossa Primeira Divisão.
Sim, exato. E é um futebol que também tem... Um clube que tem grande história, por isso... Tenho a certeza que elas vão se querer afirmar assim que chegarem à Primeira Liga. Temos também outros clubes, como o Vitória de Guimarães, o Rio Ave, que não sabemos e também têm grande história se algum dia chegarão à Primeira Liga, apesar de também estarem na Segunda. E são clubes com grande história, tal como o Marítimo, e tenho a certeza que elas vão tentar fazer tudo, mas veremos como é que vai ser. Mas sei que o Porto tem-se reforçado cada vez mais, e de certeza que vai querer disputar os primeiros lugares com as outras grandes equipas. E o Marítimo também vai querer chegar a esse patamar.
Marítimo que, entretanto, eliminou o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal. Paulo Fernandes, como é que é o dia-a-dia de uma atleta de futebol feminino? Desde o acordar e depois ao se preparar até chegar à noite cansada, mas com a certeza do dever cumprido.
Nós, pronto, é isso. Acordamos, preparamos-nos para o treino, neste caso. Temos sessões de ginásio, temos a sessão de treino no campo. Por vezes, em determinadas semanas, que é o caso desta semana, temos treinos bidiários. Trabalhamos sempre, ou na maioria das vezes, no turno da manhã. Por isso é que eu digo que temos já no clube condições muito semelhantes ao futebol totalmente profissional, embora não tenhamos uma equipa totalmente profissional neste momento. Mas já temos condições totalmente profissionais. Temos um balneário só para nós, temos a disponibilidade do ginásio para quando nós quisermos. Treinamos em relvado, tudo isso são condições que nós fomos adquirindo ao longo das últimas épocas, e que comparar o Marítimo de esta época com o Marítimo da primeira época da Liga BPI tem uma diferença abismal.
Joana, o que é que se faz depois de acordar?
Depois de acordar, tomar um pequeno almoço, importante, reforçar muito bem a alimentação. Depois, como a Paula referiu, muitas das vezes nós treinamos de manhã, por isso ir para o treino, fazer um bom treino. Dependendo do dia a dia, neste caso há algumas jogadoras que ainda estudam e então aproveitam a parte da tarde quando não temos bidiários para ir à universidade, ou algumas ainda trabalham também, por isso trabalhar depende muito também de se temos jogo no sábado, no domingo, se temos folga, mas não diferencia assim da rotina diferente daquela quando nós estamos na pré-época ou não temos jogos, temos férias.
Muito bem, vem um jogo, Joana, vem um jogo com o Sporting, um jogo que em termos de classificação já não mexe muito ou quase nada. No entanto, é um jogo em que é com o Sporting e nós queremos dar o nosso melhor.
Sim, apesar do resultado assim não ter assim muito impacto na classificação, é um jogo que nós ambicionamos ganhar. Pelo facto de ser jogado no nosso estádio, na nossa casa, é um fator extra que nos dá mais motivação, e é contra o Sporting, uma grande equipa, por isso será um grande jogo.
Paula, perspectivas para o jogo com a equipa de Alvalade?
Espero que seja, primeiro, que seja uma casa cheia. Acho que é importante que nós tenhamos os nossos adeptos do nosso lado. É meio caminho andado para conseguirmos uma boa exibição e, consequentemente, um bom resultado. Mas é como a Joana referiu, o Sporting tem um jogo para cumprir calendário, no entanto não vai querer perder, vem também motivado porque vai jogar num grande estádio. Nós também temos todas as motivações e mais algumas, vamos jogar no nosso estádio, mesmo que seja para cumprir calendário, é o nosso estádio, é uma visibilidade diferente, estamos em fim de época, toda a gente quer acabar a época da melhor forma, quer individual, quer coletivamente. Por isso, as minhas ambições para este jogo são de um grande espetáculo de futebol feminino.
Joana, tenho percebido também que vocês formaram uma família. Há uma família na equipa, por isso os resultados também aparecem por causa da coesão do grupo que sim, conseguiram fazer.
Acho que nós temos um grupo muito coeso, muito unidas, principalmente dentro do campo. E acho que tentamos-nos sempre ajudar umas às outras, porque, de certo modo, é trabalhando unidas que conseguimos alcançar os nossos resultados, e acho que isso vê-se nos jogos e até mesmo fora, a forma como nós brincamos umas com as outras.
Joana, que conselho é que dás a uma menina que quer jogar futebol, mas que entretanto também é tentada a ir para outras modalidades?
Epá, primeiro seguir o coração, se é realmente o futebol que ela quer seguir, então diria para se esforçar muito e principalmente divertir-se em cada jogo e em cada treino, aproveitar para aprender sempre algo.
Paula, uma questão, e espero não estar aqui a meter a foice, a enciar a alheia na área técnica, mas os miúdos, as meninas, devem começar por treinar com rapazes, ou bom mesmo seria arranjarmos equipas femininas para criarmos um grupo e haver o desenvolvimento de cada equipa, de cada criança?
As duas perspectivas têm as suas vantagens e as suas desvantagens. As meninas jogarem com rapazes, e foi essa a minha realidade, dá competências que meninas contra meninas não conseguem. E até, falando um bocadinho de maturação, até uma determinada fase as raparigas e os rapazes não têm grandes diferenças, portanto talvez não seja tão significativo haver essa distinção do campeonato feminino e o campeonato masculino. Claro que a partir dos 12, 13 anos, ali à altura da puberdade, as semelhanças vão sendo mais vincadas, os rapazes vão adquirindo mais força do que as raparigas. Aí sim, no meu ponto de vista, faz mais sentido haver já um campeonato feminino e um campeonato masculino, ou então, que é a nossa realidade ainda, haver uma equipa totalmente feminina, que é o caso do Marítimo, tem em vários escalões, a jogar contra equipas masculinas de escalões inferiores. Mas é isso. As duas perspectivas têm as suas vantagens e as suas desvantagens.
Paula, um convite para que os nossos adeptos possam marcar presença no Caldeirão no próximo domingo.
Primeiro, é vir ao Caldeirão. Vir ao Caldeirão já deveria ser a motivação principal. Mas é isso, venham ao Caldeirão, aproveitem o estádio, aproveitem o que é desfrutar de um super jogo, as animações que vamos ter antes do jogo, o próprio jogo vai ser um espetáculo, vão ser duas equipas a querer disputar o resultado. E venham, apoiem o futebol feminino nesse sentido.
Joana, o último convite para que a massa associativa do Marítimo possa vir ao Caldeirão apoiar este Marítimo que vai defrontar o Sporting no super jogo.
Tal como a minha colega disse, venham com familiares, amigos, quem vocês quiserem. Só não podem trazer os animais ao clube, não. Mas venham aproveitar este super jogo. Vai ser uma tarde muito bem passada e tenho a certeza que com o vosso apoio nós vamos nos sentir dentro de campo muito melhores e de certeza que vocês vão desfrutar deste jogo, porque nós vamos dar tudo o que tivemos que dar neste último jogo da época.
Obrigado a ambas por Team Marítimo e sempre juntos. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.